Olá, eu sou o Ruben Martins e este é o Poder Público. Falamos do Congresso do PS. Passo o microfone a David Diniz, ele que é o diretor do jornal, numa conversa com São José Almeida, redatora principal da secção de política, e com Helena Pereira, editora executiva do Público.
Estás pronto?
Só. No meio de tanta conversa, trazemos as histórias. Poder Público. As páginas de um jornal.
Ora viva, bem-vindo ao Poder Público. Hoje estamos aqui para lhe antecipar o Congresso do Partido Socialista, sobretudo para lhe explicar o Congresso do Partido Socialista. Eu estou com a São José Almeida e com a Helena Pereira e são alguns minutos para depois perceber melhor o que se vai passar naquele palco e, claro, também fora dele. Ora bem, a São José já esteve a ver o que são as novidades desta sexta-feira, dia em que António Costa informalmente pôs cá fora, anunciou a sua nova equipa diretiva com algumas novidades. São José, olhando para aquilo, o que é que destacas?
Portanto, os dois órgãos que se conhece a composição é o Secretariado Nacional e a Comissão Permanente, que são os órgãos de gestão política cotidiana do partido e que serão eleitos na primeira Comissão Nacional a seguir ao Congresso. Há duas novidades, uma que eu reputo muito importante, que é a entrada de 7 novos governantes no Secretariado Nacional.
Tinha tirado,
havia um que permanecia, que era o Eurico Brilhante Dias, por arrasto, porque quando foi para Secretário de Estado da Internacionalização estava na permanente e, portanto, não foi retirado. De resto, entram, e por ordem alfabética, como vêm indicados pela direção do PS, Alexandre Leitão, Ana Mendes Godinho, Graça Fonseca, Marcos Prestrelo, Mariana Vieira da Silva, Pedro Marques, Pedro Nuno Santos. Alguns destes são regressos, porque noutros momentos integraram secretariado, mas é de facto um reforço político de pessoas que sabem pensar politicamente a direção do partido e a orientação do partido numa perspectiva de governação. E é claramente um reforço para a batalha eleitoral das legislativas em que o PS vai apostar.
Sim, também há europeias, é um ano
pesado. Sim, mas isto é claramente um reforço e é um reforço geracional. Muitas destas pessoas são próximas de Costa há muitos anos e, portanto,
Eu diria que todas elas são
Brilhante Dias não, mas todos os outros sim. Depois há um dado também muito interessante no sentido do que é uma moderação de discurso que o PS poderá vir a assumir até às legislativas, que é na comissão permanente, que permanece inalterável, apenas com duas mudanças de relevo. A entrada de Rui Pena Pires, um dirigente do Tempo de Ferro Rodrigues, um importante sociólogo que vem para ficar com o pelouro da formação política. A outra alteração importante na permanente é a saída de Porfírio Silva e de João Galamba, que deixa de ser o porta-voz do partido e passando esta função a ser desempenhada por Maria Antónia Almeida Santos, que já estava na permanente, mas que agora assume as funções de porta-voz.
Assim,
e isto é outro sinal,
mais
low profile, e sobretudo um sinal de tal moderação que Costa quer imprimir no partido a partir de agora. Porque em muitos setores do PS, a atitude política de João Galamba era vista como demasiado radical e demasiado reativa.
Eu lembro-me de uma entrevista de João Galamba antes deste programa de estabilidade, que foi aprovado há um mês e qualquer coisa no Parlamento, em que ele dava um aviso a Mário Centeno, dizendo que já tínhamos chegado ao fim do tempo dos brilharetes orçamentais, que já não era tempo para isso, dando um sinal de que era preciso uma redistribuição mais forte no último orçamento de Estado. Ele perdeu essa batalha e agora sai. Tu achas que isto é uma derivação dessa batalha?
Pode ser dessa também, seguramente, a política orçamental de Centeno é a política orçamental de Costa, que ninguém tenha nunca nenhuma dúvida sobre isso dentro do PS. E é nesse aspecto, não só em relação à questão do orçamento, como em relação a outros momentos em que a apreciação que é feita do PS, João Galamba é um dirigente com imenso mérito e imensas virtudes e extremamente dedicado, ele é visto assim. Agora, de facto, ele é muito epidérmico e muito emocional, por vezes, a reagir. E isso no momento em que o PS vai partir para uma batalha eleitoral difícil, em que vai querer tentar a maioria absoluta, sem nunca o dizer, não é? Vai ser um exercício um bocadinho a Guterres em 99. Quanto menos anticorpos forem criados, melhor. E eu penso que esta substituição por uma pessoa com o perfil da Maria Antónia Almeida Santos, que tem tudo a ver com essa, essa necessidade de mudar a atitude para o eleitorado.
Deixa-me aproveitar para introduzir este segundo ponto, porque este é um congresso em que todos os caminhos levam a eleições legislativas, como é evidente, estão já aí à porta, falta pouco mais de um ano, e que tem a ver com o que aconteceu nas últimas legislativas. Naquelas legislativas, ou se quiserem, no pós-legislativas, António Costa matou o voto útil dizendo que queria fazer um acordo com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista Português e com o PEV, para poder governar. O Partido Socialista, recorde-se, foi segundo nas eleições legislativas, só podia governar com um jogo político completamente diverso, e conseguiu. E diria eu, a minha tese nesta fase do Congresso, no arranque, é que António Costa quer agora ressuscitar o voto útil que matou. Ou seja, todo o percurso que António Costa vai ter que fazer até às eleições legislativas é o percurso de é muito importante votar no Partido Socialista e é irrelevante votar no Bloco de Esquerda e no PCP. O que seria impossível de fazer se António Costa fosse para o Congresso com uma estratégia muito definida de esta geringonça é para continuar.
Sim, de alianças eleitorais.
E eu acho que é assim que se justifica de alguma maneira o facto de António Costa não fazer nenhuma referência de todo na moção de estratégia à coligação ou à continuidade desta coligação para lá de 2019.
Isto não é uma coligação, é uma aliança, é diferente de uma coligação.
Mas é verdade, é uma aliança parlamentar, aliás a primeira da história da democracia portuguesa, mas também por isso muito especial e permite este espaço de recuo a António Costa. Agora, daí que não diga uma palavra na moção, daí que tenha promovido este diálogo entre duas alas supostas do Partido Socialista, entre uma ala esquerda de Pedro Nuno Santos e uma ala moderada de Augusto Santos Silva, que de repente aparece e ninguém percebe muito bem porquê, a defender uma terceira via que nunca foi sua, na verdade. E daí que eu acho que António Costa se prepara para fazer este caminho de moderação sem o dizer, sem o explicitar, e empurrando de alguma maneira o ónus do que acontecer para a esquerda, por um lado, e para o que sair do resultado eleitoral de 2019, avaliando tudo o que vier. E eu acho que daqui decorrem duas incertezas, que são duas escolhas que António Costa vai ter que fazer durante este caminho, ou se quiserem três, juntarmos um programa eleitorado que se pretende ser detalhado e que terá sempre algum nível de escolha, mas que são estas duas. A primeira é se Mário Centeno vai ficar ou não na equipa. Eu diria, à partida, António Costa o quererá, mas será um momento decisivo porque vai afrontar a esquerda se isso acontecer.
Mas todas as informações que existem é que ele irá continuar como Ministro das Finanças.
Era sobre isso que queria ouvir. E também a escolha do cabeça de lista às eleições europeias. Que se for Francisco Assis significa uma coisa, se for alguém diferente, o perfil dessa pessoa também será muito indicativo sobre que caminho é que António Costa prefere correr depois das eleições legislativas. Claro que nós estamos na perspectiva de que o Partido Socialista possa ganhar as eleições. Hoje as sondagens indicam-no como provável, mas claro, em política há muitas incógnitas ou muitos cisnes negros preferirem.
Eu em relação a essa questão das europeias, tanto quanto sei, não está nada decidido ainda.
E César disse
que não, que sim.
Ah, eu não vi isso.
Sim.
Ana Catarina Mendes também?
Também. Mas pelo que eu sei, não está nada decidido nesse sentido, não é? Há uma coisa muito interessante nessa questão do debate ideológico dentro do Partido Socialista neste momento, que é uma prova de vitalidade partidária, com certeza, e que interessa à Costa e que é bom para Costa que exista. Mas há um dado que outro dia estava-me a lembrar que é muito engraçado. Augusto Santos Silva, que surge agora como a primeira linha de uma suposta ala mais à direita dentro do PS, e como defensor ou herdeiro de uma terceira via e de um social-liberalismo, foi o homem, foi o dirigente que aqui há muitos anos, há mais de uma década, redigiu a moção ao Congresso de Manuel Alegre com a defesa do Estado de Estratega, que é um conceito muito próximo daquele que hoje Pedro Nuno Santos apresenta na sua moção.
Porque no artigo que ele escreve, não nos dois primeiros que escreve aqui no Público, e que lançam toda esta discussão, que obviamente tem um como outro para o Pedro Nuno Santos, no artigo que publica esta semana, já em réplica, tréplica,
sim,
a Pedro Nuno Santos,
no Diário
ele fala do texto de Pedro Nuno Santos precisamente como colado ao de Manuel Alegre no
que foi feito
2004.
Por ele, que foi feito
exatamente.
Por ele, tanto
é
quanto me lembro, e é muito engraçado porque mostra também uma evolução de pensamento político da parte de Augusto Santos Silva, no sentido de uma moderação agora em defesa da terceira via. Eu acho que nesse sentido este Congresso vai ter momentos interessantes de protagonizado
Augusto
por
Santos
alguns
Silva
dirigentes.
Não será indiscrição dizê-lo numa entrevista que eu lhe fiz, já tem largamente mais de um ano, mas já como Ministro dos Negócios Estrangeiros, ele dizia-me, antes de começarmos a gravar, que é o único ministro deste governo que não está na geringonça, porque ele tem a pasta que está fora do acordo de coligação, que é dos negócios estrangeiros, que inclui, obviamente, a difícil e muito sensível questão europeia. Helena, Helena Pereira, do ponto de vista dos militantes do Partido Socialista, o que é que tu achas que eles vão trazer ou que esperam deste Congresso?
Partimos para um Congresso com um líder eleito com 90%, há quem diga que pode...
96.
96, com mais de 90. Que pode não haver novidades, mas parece-me que pode ser um Congresso muito interessante. Há a parte da direção que tem aquele discurso estruturado e que tu já explicaste bem como é, mas depois podemos... Eu tenho alguma curiosidade de ver o que é que os militantes e os dirigentes intermédios do partido pensam, nomeadamente, vamos falar sobre a estratégia do futuro. Vão elogiar a geringonça e desejar, como algumas pessoas dizem, que seja reeditada. Vão lembrar o sonho da maioria absoluta que o PS só conquistou uma vez e que as sondagens dizem que não é assim tão difícil. Quer dizer, é difícil, mas não é impossível de o PS sozinho lá chegar novamente. Vão pôr cá para fora essa ambição ou não.
Sim, que é uma fasquia difícil.
Exatamente.
É?
O que é que dirão sobre os acordos à direita e o Rui Rio e a relação que sabe que este secretário-geral do PS tem melhor com o atual líder do PSD? Ana Gomes vai falar sobre corrupção numa altura em que há tantos casos sensíveis, em que ela, quando se pronunciar a palavra corrupção, as pessoas vão se lembrar de vários casos mediáticos que nos últimos tempos estado a discutir. E mesmo, eu acrescentaria a essa lista ainda outra coisa, que é a posição dos militantes relativamente ao Presidente da República. Nós, jornalistas, nos últimos tempos gostamos muito de perguntar aos dirigentes do PS se veem como possível que o PS venha a apoiar uma recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa.
Eu pergunto em todas as entrevistas
pronto,
que fazemos.
Somos chutados um bocadinho para canto, ainda é cedo, mas... A relação com o Presidente é óbvio que poderá aparecer e os congressos servem para perceber o que é o sentimento do povo dirigente do PSD, que é aquela representada, que é os congressistas que são eleitos.
Está um verão mesmo à porta com incêndios.
E, portanto, eu acho que há muitos temas interessantes neste congresso.
Sim, uma das coisas que vai de certeza surgir-nos no palco é a questão dos incêndios e do combate aos incêndios e da preparação do
interior,
do país.
E se essas pessoas se sentem abandonadas ou não.
Essas questões vão seguramente,
é uma das questões que vai
aparecer, não é?
Vamos ver. Muitas pistas para seguirmos ao longo dos próximos dias. Hoje, sexta até domingo, a equipa do Público estará em permanência a acompanhar os trabalhos do Congresso do Partido Socialista, com, obviamente, notícias, comentários, com tudo o que acontece ao minuto. Vamos acompanhando, vamos vendo por aqui. Até já.
Poder Público. Histórias da política, da sociedade e do mundo.